Maria, a gente vai conversar hoje sobre um acidente que mudou drasticamente a sua vida.
Sim.
Antes da gente falar sobre ele, eu queria te perguntar como era a sua vida antes? Você era uma pessoa feliz? Você era uma pessoa de fé? Como era a sua relação com Deus?
A minha relação com Deus já era boa, mas eu tinha ainda muitas dúvidas, né? Muitas perguntas, muitas coisas ainda para ser respondida. E nesse tempo eu acredito que Deus foi me preparando. Eu fui conhecer TV Novo Tempo, né? Fui assistindo os programas. E antes de tudo isso acontecer, eu conhecendo os programas, eu vi o testemunho da Darleide.
Um dia você estava assistindo a
Estava
Novo
assistindo a
Tempo.
Novo Tempo e ouvi o testemunho da Darleide falando, né? Sobre a história dela, contando e falando sobre a perda da filha dela. Aquilo me marcou muito, ficou gravado na minha mente aquilo.
É, de repente, os nossos telespectadores conhecem muito a Darleide, mas não sabem dessa história, né?
Sim.
Mas a Darleide perdeu a filha dela quando ainda era um bebê. É uma história muito forte. A Darleide, o marido dela, o Jota, eles eram muito novos e enterraram a filha deles lá no Ceará. E é uma dor muito grande, mas a Darleide tem a esperança viva de encontrar essa filha novamente. E eu até já falei isso para a Darleide, de como é muito importante que ela tenha contado essa história,
Sim,
porque
muito,
muitas mulheres
muito.
passam pela mesma situação.
Sim.
Uma mãe que perde uma filha, como foi o seu caso mais tarde.
Sim.
Mas você, com 18 anos, já havia perdido a sua mãe.
Sim.
Então, você já tem uma relação
Sim.
de entender como é terrível a dor da perda, essa separação. Eu acho que quando a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte, realmente, quando a gente experimenta a perda de alguém muito próximo, a gente consegue entender isso. Porque não existiria uma coisa mais pesada do que essa separação de alguém que a gente ama.
Sim, com certeza.
E você já havia experimentado
Sim.
isso com a morte da sua mãe, com
Sim.
18 anos,
18
uma
anos.
menina
Menina.
ainda. E quando você viu aquele testemunho da Darleide, o que que passou na sua cabeça?
Aquilo me impactou, me deixou triste, porque eu falei, meu Deus, né? Que tristeza, uma mãe. E eu já fazia nas minhas orações, eu já falava para Deus, né? Eu falava, Senhor, eu não quero passar por essa experiência. Não quero. Nem eu falava, Senhor, se eu puder não passar por essa experiência de perder um filho, porque é muito difícil, Wagner, muito difícil. Eu perdi minha mãe com 18 anos, sofri muito. Não que a minha mãe, não que mãe não seja importante, mas a perda de um filho é muito difícil. É muito difícil. Quando eu recebi aquela notícia, foi triste.
Mas vamos tentar entender o que aconteceu. A sua filha estava na estrada e aí aconteceu um acidente.
Ela tinha saído com o namorado, isso aconteceu no dia 7 de setembro de 2017, né? Um dia, foi feriado nesse dia, né? 7 de setembro, a
7 de
gente sabe
setembro.
que é feriado, tudo. Um dia antes, né? Ela trabalhou normalmente. Aí nesse dia de feriado, à noite, eles foram para um evento de moto que estava tendo, alguma coisa assim de moto que estava tendo, ela e o namorado. E na volta para casa, um dos motoqueiros que era amigo dela e do namorado sofreu um acidente. O carro atropelou ele e ele ficou no chão. E aí, tanto a minha filha como mais quatro jovens pararam para ajudar ele até o resgate chegar. Só que nesse meio tempo, veio um rapaz que estava embriagado em alta velocidade, passou por cima deles. Minha filha morreu na hora, né? Assim como os outros também que estavam ali. E eu recebi essa notícia.
Como foi que você recebeu a notícia?
Eu estava em casa, né, dormindo, e minha filha, minha outra filha, que estava na casa da minha irmã na cidade, chegou de manhã. Antes dela chegar, eu despertei assim, nem não estava entendendo muito bem. Despertei, falei, nossa, nem acordei, por que será que acordei esse horário? Aí logo que minha filha chega, eu achei estranho, falei, nossa, o que que ela está fazendo na rua essa hora? Isso era 4 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu já vi que tinha alguma coisa errada. Alguma coisa, eu falei, Natália, o que você está fazendo na rua essa hora? O que aconteceu?
E coração de mãe também não se engana, né?
Não, não me engano, porque eu já acordei angustiada, já acordei estranha. E aí eu percebi que ela não sabia como me falar aquilo.
E aí só piorava porque você
Só
sabia que realmente era
piorava.
alguma coisa
Aí eu
grave.
falei, fala, por favor, fala, o que que aconteceu? Eu achei que fosse alguma coisa com ela até,
Claro.
né? Aí ela, mãe, eu preciso te falar. Eu falei, fala, pelo amor de Deus, fala. E aí ela falou. Ela falou, a Bianca morreu. Na hora que ela falou aquilo, Parecia que tinha aberto um buraco assim. E eu entrei dentro daquele buraco, sem fim. Eu falei, não, eu não, no primeiro instante, assim, eu não quis acreditar. Eu falei, para, não brinque com isso, pelo amor de Deus, você sabe que eu não gosto dessas coisas. Ela falou, mãe, pelo amor de Deus, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Eu falei, como assim? Aí ela foi me contar. Eu falei, não, não quero saber os detalhes, não quero saber. E eu entrei em desespero naquele primeiro momento, assim, eu entrei em pânico, em desespero. Eu falei, meu Deus, como eu vou lidar com isso, Senhor?
Qual é a primeira coisa? Porque, claro, eu acho que é uma proteção natural do ser humano, então a primeira coisa que vem é uma negação, né?
Sim.
Então aí você já disse pra sua filha, sim, como é o nome dela?
Natália.
Ah, pra Natália. Natália, para de brincar com isso, sim, e tal, né? Tentando
não
fazer
aceitar.
Que isso... Não aceitar.
Não aceitar aquilo.
Quando realmente você teve que aceitar a realidade, entender que isso tinha acontecido, você tinha perdido a sua filha de 18 anos, qual é a primeira coisa que veio na sua cabeça?
Mas assim, é porque são coisas em segundos, né, que acontece. Uhum. Na hora que ela falou isso pra mim, mesmo no meu desespero, mas algo no meu coração, assim, na minha mente, gritava bem alto assim, calma, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, nem morte. As primeiras coisas passaram. Eis que faço nova todas as coisas. Aquilo não saía, Wagner, da minha mente. Mesmo com aquele sofrimento todo, sabe? Que eu tava passando. Mas isso ficou, permaneceu o tempo todo. E foi o que me deu forças pra continuar, pra enfrentar aquele velório, passar por tudo aquilo, voltar pra casa, né? Muitas vezes eu falava assim pra Deus, assim, falava, Senhor, como vai ser agora? Como vai ser? Eu vou enterrar minha filha e como vai ser? O que eu vou fazer na minha vida? E Deus sempre confortava meu coração. Sempre vinha na minha cabeça. Apocalipse 21:4. É o que me acompanha. Sempre, vai me acompanhar sempre.
É o que te dá força.
É o que me dá força, porque ali está a promessa que Deus nos fez.
Ô Maria, eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria que você me respondesse com toda a sinceridade, porque... Aos olhos humanos, você teve uma oração não atendida.
Não atendida, exatamente.
Porque você já tinha, sim, isso no seu coração.
Sim.
Você dizia, Senhor, eu não quero passar por isso. Sim. Já perdi minha mãe, eu sei como é triste a dor da perda. E eu não quero passar isso com uma filha. Você tem a Natália e a sua filha que morreu, eram duas.
Não, eu tenho 6 filhos.
Ah, 6 filhos.
Tenho um pouquinho filho.
Uma Deus grande família.
Deus me deu bastante filhos e tem mais uma adotiva, então são 7 filhos.
São 7 filhos.
7 filhos.
E você falou, eu não quero passar por isso. Depois, quando você viu o testemunho da Darleide, aquilo te impactou profundamente, porque já era,
sim,
uma coisa que você pedia para Deus que não acontecesse.
Sim, porque eu já tinha vindo de históricos de perda. Eu pedi a minha irmã, né? Eu perdi a minha irmã também, que teve um câncer de mama e acabou falecendo. E ela, essa minha irmã, que foi que deu início ao conhecimento do Evangelho na minha vida,
uhum,
foi ela. Então eu já tinha, né, esse histórico de perdas. Perdi a minha mãe, depois perdi minha irmã, meu cunhado, num acidente também de bicicleta que ele sofreu. Eu já tinha muitas perdas.
E quando você pediu, falou, Deus, eu não quero passar por essa experiência, e essa experiência veio para a sua vida, isso não abalou a sua fé de alguma forma? Porque eu vi até você dizendo que você orou quando você viu o testemunho da Dali e disse, mas Senhor, uma mulher que tem um trabalho tão sério, dedica a vida dela para espalhar o teu evangelho, e o Senhor tira a filha dela do peito, o Senhor tira a filha dela de perto dela, eu não quero passar por isso. E aí Deus tira a sua filha. Isso abalou a sua fé de alguma forma?
Não, em momento algum. Não abalou porque... Deus sabe o que faz. Deus sabe o porquê. Eu não sei o porquê. Eu, Maria, gostaria muito que a minha filha estivesse aqui. Ela tinha só 18 anos. O acidente aconteceu em setembro. Em fevereiro ela ia se casar. O sonho dela era ser mãe, né? Mas os planos que ela tinha, os planos que Deus tem para ela é muito melhor. Eu tenho certeza que ela vai herdar a vida eterna e que eu vou reencontrá-la. E Deus sabe o porquê. Ele tirou... Porque ele... Simplesmente ele permitiu, Wagner, que aquilo acontecesse. Ele não planejou que fosse me dar aquela filha linda e que quando ela completasse 18 anos ela ia morrer do jeito que morreu. Não. Deus, ele permitiu. Agora, o porquê, se você me perguntar, eu não sei. No dia da ressurreição, ele pode me dizer.
E talvez, né, a gente vai viver uma vida inteira
aqui. E não vai ter essa resposta, né? Então, hoje eu Eu penso assim que Deus, ele vai me dar essa resposta, mas no tempo dele, não no meu.
Eu quero entender mais sobre essa confiança tão extrema que você tem em Deus, porque a gente tem pessoas que estão acompanhando a gente, passaram pela mesma dor que você, sim, com certeza.
Sim.
Pessoas que não conseguem...
Foram quatro famílias, né?
Pessoas que não conseguem ainda ter a força que você tem de manter a tua vida, manter a tua fé, apesar do que aconteceu. Me fala mais de como é que você conseguiu ter essa força, ter essa fé, e você não ficou revoltada, você não disse, eu não quero mais esse Deus que não conservou a minha filha. Como é que você conseguiu ter a sua fé ainda mais fortificada depois de um evento tão trágico como esse?
A minha fé, assim, foi um pouco através daquela minha irmã que eu falei para você que eu perdi, né? Porque ela passou por uma doença muito grave também, que a gente sabe que é uma doença, né, que judia muito da pessoa. Ela teve um câncer de mama e depois teve metástase e nem espalhou. E o testemunho de vida dela me ajudou muito, porque no finalzinho já da vida dela, ela estava num leito de um hospital, ela já não falava mais, ela não se comunicava mais, mas ela estava sempre ali com a Bíblia, lendo a palavra de Deus, se alimentando daquilo. E eu olhava aquilo e achava muito bonito aquilo. Então, de certa forma, aquilo foi ficando na minha mente, foi gravando aquilo na minha mente, aquilo foi me dando forças, né? E ela me ensinou a ter essa fé. E eu me alimento também da palavra de Deus, é o que me ajuda.
É o que te dá força.
É o que me dá forças. Porque a gente tem que acreditar verdadeiramente nas promessas que Deus disse. Porque quando ele fala assim, eu vou enxugar dos olhos toda lágrima, ele não vai enxugar agora aqui. Porque eu choro, às vezes, quase todos os dias. Porque eu tive que tirar as fotos da minha filha. Porque, por mais que a gente aceite, é difícil você... Porque a minha casa era cheia de fotos dela. Ela era muito vaidosa, gostava de tirar foto. Então, eu tive que tirar. Então, ele não está enxugando a minha lágrima agora, aqui, enquanto eu estou aqui. Ele prometeu que ele vai enxugar. Então, eu tenho que entender e aceitar isso. Porque ele vai enxugar. Mas ele vai enxugar quando ele voltar e quando ele me devolver ela. Então, aqui, eu sei que eu vou chorar. Porque tem dias que tem dias, Wagner, que é muito difícil.
Eu imagino que para uma mãe que passa por isso que você passou...
Muito difícil.
A cada dia é...
A cada dia é uma superação.
Reaprender a viver.
Sim. Reaprender a viver. E tem dias que está tão difícil, que nem meus outros filhos conseguem me confortar. Meu esposo não consegue me confortar.
Porque mesmo tendo sete,
não substitui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o meu quarto, no meu cantinho, ir lá orar e falar com Deus. E falar com Ele. E ali Ele vai me acalmando, Ele vai renovando minha força.
Você fala o quê para Deus?
Eu peço para Ele me ajudar. Continuar me ajudando. Me dando forças, não me deixar desistir, porque é difícil estar aqui sem ela, é muito difícil, muito doloroso, nossa, muito, muito mesmo. E aí eu olho, peço para ele, falo, Senhor, me ajuda, porque eu sei que o Senhor prometeu, e eu sei que isso não vai se cumprir aqui, enquanto eu estiver aqui, mas eu sei que vai cumprir. Então eu guardo essas palavras do Senhor, essas promessas que Ele fez, o testemunho da minha irmã, de vida dela, e me ajuda, me fortalece. E Deus vai me acalmando, e eu fico bem.
Você é um testemunho vivo, Maria, e você é uma mensagem do grande conflito que a gente vive, e de uma forma muito ampla, porque você falou algo muito importante. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso que a Maria disse. Veja, ela tem fé, tem completa fé de que Deus vai enxugar dos olhos dela toda lágrima, mas isso não é agora. A gente vive num mundo de pecado e as coisas ruins acontecem, porque o pecado veio para esse mundo. Então, não adianta a gente buscar nesse mundo uma felicidade completa, uma vida amplamente feliz e livre de qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de problema. Não é isso que Deus prometeu. Mas Deus prometeu o fim dessa dor. Deus prometeu que a gente vai ter a recompensa naquele dia em que Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Lá sim, aí vai ser perfeito, aí não vai ter mais dor, aí não vai ter mais luta. Mas hoje, de repente eu estou falando com alguém que também perdeu um filho. De repente eu estou falando com alguém que também perdeu alguém muito querido. De repente eu estou falando com alguém que está vivendo uma dor que você não consegue arrancar do seu peito. Infelizmente, eu não tenho uma excelente notícia para te dar sobre o que você está vivendo hoje. Assim como a Maria tem que ir lá e no cantinho dela, no silêncio, abrir a palavra de Deus e pedir para que Deus dê força, para que Deus conforte, é a única saída que você e eu temos. Enquanto a gente vive essa história, mas um dia vai ser diferente.
Será?
Vamos falar de uma coisa muito feliz? Vamos falar de uma coisa que o nosso coração vai vibrar agora? Como é que vai ser esse encontro?
Ai, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Eu sei que Deus vai me devolver ela do jeitinho que ela é. Ela era muito parecida comigo. Dos meus filhos, era a única que se parecia comigo. Não só fisicamente, mas em tudo ela se parecia comigo. E é isso que me dá forças. Todo dia, quando eu acordo, eu falo, Senhor, hoje eu tenho mais um dia. O Senhor me ajuda, porque ela não está aqui. Mas os outros filhos estão. Eu não posso enterrar meus outros filhos, eles estão aqui. Se o Senhor permitiu que eu ficasse e eles ficassem, então o Senhor me ajuda. E ele me ajuda.
E ele é um pai de amor, né, Maria?
Sim. E ele nos avisou, né, o Wagner, ele falou pra gente, vocês vão ter aflições no mundo, mas tenha bom ânimo. E é isso que eu peço pra ele, que ele me dê ânimo, força, para continuar, mesmo com essa dor horrível.
Mas eu tenho certeza que quando você está pedindo para que Deus te sustente em mais um dia, porque você tem os seus outros filhos, a dor do seu coração é a dor do coração de Deus.
Sim.
Ele sente essa dor junto com você e te abraça. E te dá a força, te dá a estrutura para continuar com os outros filhos.
Sim.
E continuar alimentando, através do Espírito Santo, a fé nesse grande reencontro, onde você vai poder de novo abraçar a sua filha.
Sim. E minha irmã.
A sua irmã, a sua mãe. E ele vai enxugar dos olhos toda lágrima.
Sim, aí ele enxugará. Sim.
Você sabe que você falando principalmente da sua filha e falando de que você tem outros 6 filhos, né?
Sim.
E mais a que você perdeu. Vendo como não adianta ter muitos filhos e perder um, a dor está ali, não existe substituição, a gente contou sobre isso. Eu acho que também dá para entender um pouco, né, Maria, do que é o amor de Deus, esse Pai criador e eterno, porque se Ele tivesse que vir, se Jesus tivesse que vir essa terra e morrer por um de nós, só um, não só por toda a humanidade, mas Ele teria vindo por conta de um. Então, o amor que uma mãe, que um pai sente por um filho é muito parecido com o amor que está disponível para a gente, o amor de Deus que está disponível para a gente, né?
Sim, verdade. Ele nos ama, né, Wagner, incondicionalmente. Ele nos ama, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos dá força. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por aflições, por perdas, por lutas, por sofrimentos. A gente vai, a gente está aqui nesse mundo do pecado, esse mundo terrível, né? Que um dia também ele prometeu que vai nos tirar daqui, nos levar para o céu, nos deixar lá, guardadinho, e vai voltar aqui, vai reconstruir tudo isso aqui pra gente voltar pra cá de novo.
Uhum.
E a gente vai voltar, morar num lugar perfeito. Então, tudo isso Ele prometeu. E é nessas coisas que a gente tem que se apegar. Nessas promessas que Ele fez pra nós. Nessas coisas. E as coisas ruins, Ele vai dando força pra gente suportar, pra gente aguentar. Fácil, não é?
Mas não é impossível ao lado de
Deus.
Mas
não é impossível. Com Deus, a gente consegue.
Maria, quero muito agradecer.
Imagina.
Por você ter vindo aqui e você abrir o seu coração como você abriu. Você é realmente um testemunho vivo. Muito obrigado pela sua fé, pela sua força, pela confiança que você tem em Deus. E eu espero que realmente o Espírito Santo continue com você a todo tempo, que Deus continue te guiando.
Amém.
E que essa força continue até o fim desse mundo.
Amém.
Que eu quero ver esse abraço lindo entre você e a Bianca.
Verá.
Muito obrigado. Que Deus te abençoe.
Obrigado. Imagina. Amém.